Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa de hoje estará sobre a coordenação de Marinho Bardella.
Bom dia, queridos ouvintes. Estamos mais uma vez convidando você para estes instantes em que estaremos aqui conversando sobre ensinamentos da doutrina espírita. Nossa equipe produtora do programa Semeando Boa Nova está toda a postos. Estamos aqui na mesa com a nossa equipe, o José Lázaro, Hélio de la Noce, Valdir Manente e o nosso querido amigo Ari Brasil Marques, que é o nosso convidado do dia.
Só ali, nós observamos que quando se fala sobre mediunidade, existem as mais diversas ideias a respeito desse tema. Como que podemos definir a mediunidade?
Bom dia, caros ouvintes. É uma satisfação estar aqui de novo. Olha, a mediunidade, eu ficaria mais com a definição que Herculano Pires dá, que é uma condição natural do homem, uma faculdade geral da espécie humana, que se revela em dois campos paralelos de fenômeno: os fenômenos anímicos e os fenômenos espíritas. Os fenômenos anímicos seriam decorrentes das atividades do nosso próprio espírito, fora do condicionamento orgânico. Os fenômenos espíritas são decorrentes das relações naturais de nosso espírito com outros espíritos.
Então quer dizer que nós sabemos, nós vamos reforçar para o nosso ouvinte, aquele que está nos ouvindo, a mediunidade, ela naturalmente ocorre na possibilidade de estarmos no corpo, e então nós temos que ter a certeza que existe vida fora do corpo.
É claro. O pressuposto inicial é da existência da vida. Nós somos espíritos imortais. Então, dentro desse quadro é que existe a mediunidade. E interessante, José, é o seguinte, que existem dois planos de vidas diferentes interligados. E o médium, ele simplesmente serve de ponte, serve de intermediário entre esses dois planos. Através do médium, os espíritos que estão no plano de vida espiritual se comunicam com os espíritos que estão aqui encarnados na Terra. Funciona mais ou menos como um telefone. O telefone, ele serve de instrumento para nós nos comunicarmos uns com os outros. E quando o instrumento não está bom, está quebrado, a comunicação é deficiente ou não existe. É a mesma coisa o médium. Quando o médium não está devidamente preparado, a comunicação fica deficiente e às vezes há interferência, às vezes, a interferência do próprio médium.
É uma relação muito boa que o senhor faz, Sari, porque a gente observa que no meio da comunicação hoje nós temos a internet, né? Nós temos o celular, nós temos a possibilidade do telefone comum. Existe diferença em mediunidade também?
Existe diferença em mediunidade. E, inclusive, o médium, ele precisaria ter assim, um preparo, como tudo na vida. Para você, por exemplo, fazer um trabalho qualquer profissional, você precisa antes ter uma especialização, precisa se preparar. Por exemplo, ninguém vai a um consultório dentário fazer um aparelho dentário se a pessoa que está sendo profissional não seja competente, não seja preparado para isso. O médium também, ele tem que estar preparado. E uma das coisas importantes, embora não seja básico, é a condição moral do médium. Porque realmente há médiuns que não têm a mínima condição moral, não se preparam. E o que acontece? Eles são assediados pela lei de afinidade por espíritos igualmente mal preparados.
E o senhor poderia citar alguns tipos de mediunidade, Sari, para que o nosso ouvinte possa se localizar?
A mediunidade mais comum é a mediunidade de incorporação, em que o espírito atua diretamente sobre o médium e ele transmite a comunicação. Agora, há outras mediunidades muito importantes, talvez a mais importante delas, porque traz uma contribuição valiosa para todos nós, é a mediunidade de psicografia. É a mediunidade que se utiliza, principalmente o nosso Chico Xavier, o Divaldo e tantos outros médios de valor, que eles trazem, tem uma bagagem muito grande de livros, de comunicações, de instruções dos espíritos. Então a mediunidade de psicografia é muito importante. Mas existem outras. Existe a de efeitos físicos, por exemplo. Existe a mediunidade de evidência, a clareaudiência e assim por diante. Cada tipo de mediunidade é utilizado de acordo com a necessidade da comunicação. Há alguns médios que reúnem todas essas mediunidades. É o caso do Chico. O Chico poderia ser chamado o médium total.
Completo. Seu Ari, realmente, né, como o senhor disse, os livros, né, psicografados estão aí para que a gente possa tomar contato com eles e adquirir, né, uma série de conhecimentos dentro do Espiritismo sobre mediunidade, né? Temos vários livros, evidentemente, no decorrer do programa nós citaremos alguns para a orientação dos nossos ouvintes. Agora, seu Ari, a mediunidade é uma prática exclusiva dos espíritas?
É claro que não. A mediunidade é uma condição natural do ser humano, como falamos no início. Todas as pessoas podem ser médiuns. E existem médiuns que nem sabem que são médiuns. Desde que a humanidade existe, há fenômenos espíritas, fenômenos de comunicação, fenômenos de aparição de espíritos, influência dos espíritos na vida terrena. Sempre existiu. Agora, essa prática, ela foi melhor entendida após o advento da doutrina dos espíritos. Porque aí Allan Kardec conseguiu fazer luz sobre tudo isso. E um dos livros básicos da codificação é o Livro dos Médiuns. Através do Livro dos Médiuns, nós podemos tomar conhecimento de todo tipo de mediunidade, dos recursos do médium e, principalmente, da maneira com que nós devemos nos preparar para esse intercâmbio, porque é uma coisa de muita responsabilidade a pessoa servir de intermediário dos espíritos. É importante demais. E às vezes, a falta de preparo das pessoas que exercem a mediunidade é que trazem situações desagradáveis.
E o senhor tem algum conhecimento de uma passagem bíblica onde a mediunidade esteve presente, seu Ari?
Olha, existe em toda a Bíblia vários casos de comunicações espíritas. Há o caso, por exemplo, de um Monte Tabor, aparição, daquela transfiguração, quando Cristo se reuniu ali com Elias, né? E houve presença de espíritos. Agora, isso foi tão, tão importante durante todo o tempo, que certa vez, e isso até é motivo muitas vezes de combate à doutrina espírita por causa disso, certa vez houve uma proibição de evocação dos espíritos. Por que que aconteceu isso? Porque naquela época havia as pitonisas que consultavam os espíritos para resolver problemas particulares, problemas amorosos, qualquer problema. Então, esse mercado entre os dois mundos era completamente irregular. Então, houve uma proibição para não evocar espíritos. Agora, isso aí, ao contrário do que muita gente pensa que seria uma maneira de se combater o espiritismo, vem provar uma coisa: só se proíbe algo que existe. Se foi proibido o intercâmbio entre os espíritos, é porque esse intercâmbio é possível. E o que deve ser entendido como proibição é o abuso desse intercâmbio, o que hoje acontece também. A doutrina espírita não admite, por exemplo, a consulta aos espíritos para assuntos particulares, para resolver problemas. Isso não é a finalidade da mediunidade.
Curiosidade.
É muito interessante o que o senhor colocou mesmo, que fica bem patente de que se existe proibição é porque existe o fato.
É interessante a gente avaliar também, Suari, a gente buscando com Herculano Pires, já que o senhor iniciou com Herculano Pires, no livro Espírito e o Tempo, ele fala da relação desde o Antigo Egito, Antiga Grécia, Antiga Índia, né? Na Antiga China, a possibilidade dos chamados cultos dos ancestrais, quer dizer, a comunicação com aqueles que já deixaram o corpo. E a gente vê até com Abraão, ele fala de uma relação de Abraão na cidade de Ur, em relação a espíritos, na conversa com espíritos, que eram seus ancestrais. Mas a gente vê com Maria, né, a mãe de Jesus, o lirismo da mediunidade, a beleza, né, que a chegada do grande mensageiro do amor, da verdade e da luz, que é o Cristo. E o Cristo determina a nobreza da utilização de uma faculdade natural de todos os seres?
É claro. Isso é muito importante. E você citou Maria. Realmente, houve inclusive a anunciação, a vinda de um anjo, é um espírito materializado, que nós chamamos anjo, mas são espíritos evoluídos que vieram anunciar a presença de Jesus na Terra. Quer dizer, o maior fato da história do cristianismo, a vinda do ser mais perfeito que pisou a face da Terra, foi anunciada previamente.
E ao mesmo tempo a gente vê com Jesus a relação dele conversando, como o senhor lembrou há pouco lá no Tabor, né? A oportunidade da aparição de Moisés e Elias, junto com Jesus, Pedro, né? E João, né? Mas ao mesmo tempo a gente verifica que Jesus conversava também com os desencarnados em sofrimento, em dor, em desequilíbrio, né? Aqueles corações que porventura desconheciam a realidade da vida após a morte, até desconheciam a necessidade de se modificarem. E Jesus, num esclarecimento amplo, numa singeleza de amor, de ternura, de energia, quando necessário, relacionava com eles, alertando-os e acordando-os para a vida eterna.
É verdade. E Jesus também, em várias ocasiões, ele mostrou o conhecimento perfeito da relação entre os dois mundos, quando ele, atendendo pessoas obsidiadas, ele mandava que saíssem daquelas pessoas espíritos imundos. A Bíblia fala em espíritos imundos. Hoje a gente entende que espíritos imundos, da maneira que falavam antigamente, eram espíritos inferiores, ainda atrasados, que aproveitavam a ocasião para trazer obsessão para as pessoas. E interessante que eles ficavam realmente doentes. Muitas vezes nem os apóstolos conseguiram curar aquelas pessoas. Mas Jesus, com o seu conhecimento, a sua presença, a sua autoridade moral, mandava simplesmente que os espíritos saíssem daqueles corpos e eles saíam. E a pessoa ficava boa imediatamente.
Nós estamos aí com o programa Semeando a Boa Nova.
Senhori, quando se fala em mediunidade, a gente sempre existe muito preconceito em torno dessa palavra. Existia mais, hoje existe menos. Porém, a mediunidade, ela só é presente nas pessoas cultas, esclarecidas, ou ela é só presente nas pessoas mais simples, menos esclarecidas? Como é que isso funciona?
Olha, Hélio, a mediunidade é presente em toda a humanidade. Não importa a condição social, não importa a condição de conhecimento cultural da pessoa. Não na realidade, ela acontece com muita frequência no meio humilde, onde pessoas, até analfabetas, incorporadas por espíritos, trazem mensagens belíssimas, trazem conceitos maravilhosos que as pessoas, que o intermediário, o médium, não tem conhecimento. Mas os espíritos aproveitam principalmente a boa vontade. Você pode perceber que quando a pessoa é mais humilde, ela entra de corpo e alma. ela aceita aquele fato e trabalha com muito amor. E quando a pessoa já é mais esclarecida, muitas vezes ela é orgulhosa. Ela acha que ela é que conhece tudo. E às vezes não se submete muito àquilo que ouve dos espíritos. É essa a diferença. Mas na realidade, a mediunidade ela acontece tanto no meio humilde quanto no meio mais cultural.
Ele quer aquela passagem de Jesus que ele fala: graças te dou, meu Pai, por esconder esses mistérios dos sábios e prudentes e revelares aos simples e pequeninos. Se aplica aí?
Se aplica a isso, porque o simples e pequenino, ele aceita aquilo sem contestação. Ele aceita com a alma. Agora, o sábio, ele muitas vezes ele se torna um pseudo-sábio. Porque quanto mais a pessoa é orgulhosa do seu saber, ele vai se eclipsando, ele não vai vendo as outras coisas. Porque quanto mais a pessoa sabe, mais sabe que não sabe nada, que está aprendendo, que existe um mundo muito grande pela frente. E quando a pessoa é toldada pelo orgulho, aí fica impossibilitado de prosseguir.
Aí é o sabido, né?
É o sabido.
E é o problema da vaidade também, né?
É.
Dentro da mediunidade que nós nos utilizamos dela para o nosso trabalho, né?
Valdir, você sabe que existem médiuns que fizeram coisas maravilhosas. E depois a vaidade subiu a cabeça, a partir daí aquela mediunidade ficou adormecida. Houve até casos de fraude depois disso, porque a pessoa continua pensando que ainda é o médium que foi e não é mais, porque aquilo não é dele, aquilo é uma faculdade que lhe é dada e também lhe pode ser tirada.
E a gente observa que Kardec, diante todo o seu trabalho maravilhoso, ele traz num fundamento de esclarecimento amplo, demonstrando a naturalidade da mediunidade. E mostrando-nos, da mesma forma, a responsabilidade no uso da mediunidade, para que verdadeiramente a gente possa observar que o médium, num trabalho maravilhoso que tem, mas é apenas o intermediário de trazer-nos, nos dizeres do Chico, né? O Chico faz uma colocação bastante interessante, dizendo que ele é o correio, como se fosse um burrico, carregando um tesouro de luz para espargir junto ao seu semelhante. Então a gente observa que Kardec, né, Suari, tem uma responsabilidade fundamental em trazer-nos, e verdadeiramente nos trouxe com muita clareza, com muita pureza, esse esclarecimento.
Zezinho, existe uma coisa muito importante, que é a responsabilidade que nós temos de servir de intermediário dos espíritos e influenciar outras pessoas. Você já imaginou se a gente leva para as pessoas uma informação falsa, uma informação inexata, e essa pessoa vem a ser prejudicada na sua vida, ou vem a ter apressado o seu sofrimento por atos derivados de crença nos espíritos, de uma mensagem que a gente tenha trazido falsa. Então é uma responsabilidade enorme, muito grande.
E a gente observa que André Luiz, no livro Os Mensageiros, nos fala da formação de equipes de trabalhadores incansáveis na espiritualidade para poder auxiliar, para poder trabalhar junto com os médiuns que reencarnam com determinadas atividades e tarefas para poder divulgar amplamente esses ensinamentos da verdade e da luz, a luz do cristianismo, né? Então a gente vai passar aí a uns segundinhos, enquanto os nossos ouvintes vão meditando, para que nós possamos voltar com o tema mediunidade.
sem parar. A morte vai sumir.